Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos conversar sobre a presença de Fátima no mundo. Quando estamos a menos de 3 meses da grande comemoração do centenário das aparições de Fátima, em que vamos ter a visita do Papa Francisco ao santuário, o Lusofonias vai dedicar alguns programas a compreender o fenómeno de Fátima e a sua importância, que ultrapassa as fronteiras de Portugal. Vamos ter connosco o casal Cristina e Manuel Arouca, autores do documentário Fátima no Mundo, que agora foi publicado em livro. Eles andaram por todo o mundo durante 4 anos a visitar lugares onde existem santuários e procissões em honra de Nossa Senhora de Fátima. Hoje vamos contar algumas das histórias que encontraram em lugares como Moçambique, Goa ou Londres. Não perca, por isso, esta conversa mais adiante. Agora, é tempo para ir até à música. Depois, ouvimos o comentário do padre Tony Neves.
Esse que é um dia por dia, um dia que pode nunca perder, se pá.
Oi, mamãe, por doanha, leva em conta. Vamos, homem novo, te brinca também. Minha malcriada, nem um cara relaxada. Relaxada é tchô, que espia de baixo. Relaxada é tchô, que espia de baixo. Malcriada é vento que regaça a buçaia. Oh, Michel, cote de sema. Michel, mundo mamãe é destino, me vem de morada, me cai morador. Dá-me pra casa, come mo fino, já deita na chão, formiguinha nhame. Mo fino baca, por tem pouca briganha, nega chocolate, perchupa limão.
És ali que tá fraco, és que tá fácil, se mudou me. A mim te abandona, o tem que pedir perdão.
Vá fazer sim, reza 3 Ave Maria, o nosso Pai Nosso, como pedir perdão. Quem tens marido ali é bezerro romance, ouro na mão, cheia na rubeira, coragem fechada em casa.
Cabelo fino, sabe cor é bom. Boca bonito, sabe dar um beijo. Ai, se deixa, ai, se deixa. Oh, Michel, Mijuma, boneca pudim. Parece uma cindabu, botaneca tumba.
A mim se burra, tanto matar tutti. Ai, cintura boneca, sabe cor é bom. Deus a se burlar, tanto manda fazer festa. Ai, peito boba, sabe do meu colo.
Passou da rica fronteira. Cabo Badili, Michel. cabo badili, passou da rica mata. Mão fino paga, ai barriga laxa.
Ah, para que brigonha, se que tinha cadia, só tinha um que te parava. A mostrava me onde mais um cozinho. Minha rampa em catuma, ai se que tá morrendo. Banhava na magueta, fazia boargui, tipo jogadinho, amo. A mim já está a gravar, e que a pouco fede que eu vou franco. Tá banha com mim, só já de que a bongolão que a fura que a mata. Estava próprio, já onde?
Canho badili.
Está com o Lusofonias. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Cheguei a Angola no auge da guerra civil que dizimava o povo, sobretudo no interior do país. As cidades tinham sido mais ou menos poupadas até à minha chegada. O Quitobié, a antiga cidade de Silva Porto, foi a minha primeira missão naquele ano em que caiu o muro de Berlim, 1989. Só se chegava ali de avião em descida em espiral que metia medo. Uma vez aterrados, bastou vir a primeira noite para ouvir o festival de tiros que acompanhava os ataques da UNITA para se abastecer nos armazéns da cidade e dizer que estávamos em guerra. O centro da pequena cidade era um modesto oásis de calma no coração de uma guerra fratricida e cruel. Fui enviado para o Quito, antes de mais e acima de tudo, para uma experiência de imersão na cultura e na língua deste povo. Mas os compromissos pastorais tomaram logo conta da minha agenda e, para surpresa, foi-me confiada a paróquia de Fátima, fundada nas periferias da cidade por missionários espiritanos portugueses. Lá havia uma leprosaria que tinha uma capela, mas a igreja paroquial funcionava numas oficinas de carpintaria e serração. Durante um ano, ali celebrei quase diariamente e ali rezávamos a Nossa Senhora de Fátima, que trouxesse a paz a este povo. Há 4 anos voltei mais uma vez ao Quito e fiquei emocionado quando pude visitar uma enorme igreja em construção dedicada à Nossa Senhora de Fátima, será a futura igreja paroquial. E mais, no Xinguar, a meio caminho entre o Ambo e o Quito, o padre Agostinho Loureiro, espiritano de Barcelos, construiu um santuário belíssimo no cimo do Monte Xibango. Falarei deste santuário dedicado à Nossa Senhora de Fátima num outro comentário. Do Quito, segui para o Ambo, onde os seminários esperavam por mim. Ali encontrei logo a grande igreja de Nossa Senhora de Fátima, um santuário enorme no coração da cidade, fundado pelo padre Manuel Moutinho, espiritano, com uma enorme devoção a Nossa Senhora de Fátima. Ainda no tempo colonial, este espiritano lançou-se na aventura da construção da igreja e de um centro social e pastoral para a evangelização e apoio aos pobres. Celebrei muitas vezes nesta igreja e senti-me sempre em casa. Em março passado, estive no Ambo. Celebrei no Domingo de Ramos na minha comunidade de periferia, a Chiva, que foi erigida como paróquia no Domingo de Páscoa, mas não pude deixar de participar também na Via Sacra, que concluiu na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Fátima conta muito para os católicos do Planalto Central de Angola. É grande a devoção deste povo que foi confiando, ano após ano, a paz aos cuidados de Nossa Senhora. Quando lá vou, muitas das pessoas me perguntam: o padre não trouxe um terço de Fátima para mim? Tenho levado muitos terços, pagelas e medalhas, mas o mais importante já está no coração deste povo, uma devoção enorme à Senhora que veio à Cova da Iria a explicar os caminhos da paz.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Agora, Estrela da Tarde e Carlos do Carmo. Depois vamos ficar à conversa com este casal, que é meu convidado, com Cristina e Manuel Aroca, que nos vão falar sobre a presença de Fátima no...
Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando-lhe o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia, Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram, dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram, e da estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. E entre os braços da noite, de tanto se amarem, vivendo morreram. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordo, e acordado recordo no canto essa tarde em que tarde surgiste num triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste despida de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto.
Quando faltam menos de 3 meses para o ponto alto das comemorações do centenário das aparições de Fátima, com a visita do Papa Francisco ao santuário, vamos hoje falar sobre a presença da devoção de Nossa Senhora de Fátima um pouco por todo o mundo. Durante 4 anos, o casal Manuel e Cristina Aroca andaram pelo mundo a visitar locais onde Fátima é vivida por pessoas de culturas e tradições bem diferentes. O documentário Fátima no Mundo, que passou na RTP, a cuja memória foi agora editada em livro, foi o resultado desta pesquisa. Hoje estão aqui no Lusofonias para nos contar um bocadinho sobre esta experiência. Sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem connosco.
Obrigado.
O Manuel e a Cristina são casados, portanto são um casal. O Manuel é escritor e argumentista, aliás, nós devemos-lhe, por exemplo, várias telenovelas de sucesso, como Jardins Proibidos. Como é que se lançou nesta ideia de fazer um documentário sobre a presença de Fátima no mundo?
Primeiro fizemos um sobre os mistérios de Fátima no ano 2000, que teve um bom impacto, e depois percebi, ao visitar muitas vezes o santuário, percebi que havia uma grande devoção, vinha muita gente do mundo inteiro, as bandeiras, se reparar nos dias 12 e 13, parece, é um multicolor, todas as culturas, todas as gentes, e isso despertou-me a atenção. E depois de uma peregrinação, em 2007, houve uma palestra do Monsenhor Guerra e ele falou exatamente dessa presença com o exemplo de um padre alemão. E aí despertou-me, vim ao centenário e começámos aí, que foi aí que vamos ver o que é, e a Cristina e eu depois tivemos em 2007, lá quando foi a inauguração da Basílica, fizemos o primeiro teste em sintonia com o santuário, fizemos esse primeiro teste no sentido de ver que histórias é que vinham de lá de fora, e vieram histórias impressionantes. A Cristina pode contar aqui já uma da Áustria, ela conta melhor que eu, porque ela é que falou com o senhor que era alemão, E entre essas vieram mil histórias e a partir daí avançámos para...
Então, Cristina, ficamos agora com esta curiosidade, não é? Explica-se-nos um bocadinho. Como é que a história foi essa?
Como o Manel disse, todas as histórias foram impressionantes. O da Áustria era um professor universitário que estava lá a visitar Fátima e que alguém nos apanhou. E nós íamos buscando, as pessoas estavam por ali. Olha este, comenta aqui, não é?
Aleatoriamente. Não havia...
Uns aleatoriamente, outros já mais indicados, concretamente de lugares muito concretos, enfim. O da Áustria, se bem me lembro, contou a história de um padre que era franciscano, que teve, chegou a estar preso num campo de concentração, e depois da guerra, no campo de concentração, ele tornou-se, já não lembro muito bem, devoto de Nossa Senhora de Fátima, e um grande devoto de Fátima. E quando a guerra acabou, quando a Áustria estava quase a ser ocupada pelo Bloco Soviético, assim um bocado como a Alemanha Oriental, estavam exatamente a correr esse risco, no fundo, ele conseguiu organizar centenas de pessoas num terço, procissões de velas pelas ruas de Viena, centenas e centenas de pessoas, ministros, políticos, crianças, há assim fotografias a preto e branco impressionantes, onde se vê um caudal de luz de inúmeras pessoas, em que pediram intercessão à Nossa Senhora de Fátima para que eles não fiquem livres, ficassem livres. E assim, pois, aconteceu. Aconteceu mesmo de uma maneira muito pacífica, quase sem se dar pela razão concreta de como é que a passagem foi feita. Eles não foram ocupados pelo Bloco Soviético e tiveram liberdade, que têm até hoje. E tal foi o agradecimento, ficaram tão espantados todos, e o próprio cardeal, hoje em dia também ainda, o cardeal de arcebispo, aliás, de Viena, Christoph Schönborn, ele disse na entrevista ao documentário, ele disse que muita gente considerou um milagre de Nossa Senhora de Fátima o facto da Áustria não ter sido anexado ao Bloco Soviético na altura.
Manuel, acha que também foi um milagre de Nossa Senhora de Fátima o facto de fazer este documentário? Porque eu sei que, apesar de viver numa família católica, nunca teve muita ligação com a Igreja, não é? Aliás, houve um período da sua vida que quanto mais longe estivesse da Igreja, melhor.
Pois eu cheguei a ter, como se diz hoje em dia, está na moda, uma certa azia. Mas pronto, foi através de Fátima.
É típico da acha que é típico da idade? Ou aconteceu alguma coisa marcante na sua vida que o aproximou?
Não sei, quer dizer, foi um percurso de vida que tem a ver também com os tempos, aqueles anos 60 e 70, tem a ver com muita coisa, tem a ver com marcas que nos são deixadas na juventude e na infância. E há uma fase da vida em que, uma fase mais conturbada, uma fase mais angustiante, em que realmente é uma caminhada para Fátima, em que se dá a conversão, e paralelamente é interessante que a Cristina, sem o saber, também estávamos numa fase difícil do nosso casamento, a Cristina, sem o saber, não sendo batizada, mas ela explica melhor, fez também a sua caminhada para ela, mas foi numa peregrinação a pé para Fátima, que foi indescritível em termos do que se passou, do que mudou a minha vida, do que Deus me tocou através de Nossa Senhora. Isso é uma verdade, e a partir daí tornei-me não só agradecido, como um grande devoto de Fátima e um grande interessado pela história de Fátima.
Daí fazer este documentário, não é?
Daí de fazer este documentário.
Eu sei que quando começou a fazer o documentário ainda pensou fazer um casting para assistentes, mas percebeu que se calhar ao pé de si tinha mesmo a resposta certa, ao candidato certo. Porquê que escolheu a sua mulher para ser a sua assistente? Porque às vezes dizem que esta relação de família no trabalho pode não resultar muito bem, não é?
Pois, nós tivemos as nossas bolhas, como é normal.
entre colaboradores, não é?
O que eu acho que aconteceu não ultrapassa-nos. Eu acho que aqui, e isso a vida tem sido a nossa... depois da conversão tem sido marcada por muitos acontecimentos destes que nos ultrapassam. E eu fiz várias entrevistas e não estava a chegar a acordo nenhuma solução, e no dia antes de irmos lá para o santuário, que nos tinham dado um espaço e tal, disse: Cristina, vens comigo. A Cristina tem experiência de produção, fala muito bem, tem muito jeito para as línguas, fala corretamente, quer dizer, o alemão, ela estudou na escola alemã, e tudo isso foi uma grande mais-valia.
Também ajuda, não é?
Foi uma grande mais-valia, e o santuário ficou muito impressionado, porque ela descobriu muitas situações lá fora que nem o próprio santuário sabia.
Oh, Cristina, eu sei que não está a concordar muito bem com isso, vai explicar porquê, porque a rádio não tem imagem, senão mostrava. Mas quando o seu marido estava à procura de uma assistente, de alguém para trabalhar com ele, em algum momento torceu para que... espero bem que ele não encontre ninguém, porque se calhar eu posso ser a pessoa certa.
Não, não torci nada. Aconteceu mesmo naturalmente. Quer dizer,
nunca fez questão de participar?
Aqui não, não foi, foi, aconteceu mesmo tudo muito naturalmente. Nós, porque não, não passou pela cabeça. Nós tivemos realmente... Vivemos esta conversão, que foi, foi esta história de mudança de vida, que foi muito forte, os dois simultaneamente. Como o Manel disse, estava muito um bocado numa crise de identidade dentro do casamento, e foi uma coincidência, digamos assim, de uma amiga minha ter-me convidado para ir dar um passeio a Fátima, um passeio. E eu, vamos, vamos aqui. E ele estava decidiu ir numa peregrinação a Fátima. E pronto, para mim também, eu não era batizada, acabei por me batizar, e portanto foi tudo uma experiência fortíssima. Quer dizer, nós que depois casámos, portanto, a segunda vez.
Você já acha que nada é por acaso? Acha que nada é por acaso? Tudo teve uma razão de ser.
Teve uma razão de ser, exatamente. E depois acabou por acontecer isso, de ele por acaso não ter ninguém para trabalhar neste documentário, por acaso eu estava ali, por acaso falo três, quatro línguas, não sei o quê, e dava jeito, e eu embora ir, e acabou por ser um agradecimento nosso. Eu acho que Nossa Senhora puxa-nos para estas coisas, porque ela gosta que nós sejamos muito certinhos e tal, e convinha-nos a nós realmente agradecermos esta a graça que foi, que nos aconteceu toda, e para nós foi, no fundo, uma maneira de agradecer Nossa Senhora. Senhora, foi isso, eu acho que foi essa a nossa intenção, foi agradecer Nossa Senhora ter-nos trazido de volta para Cristo, não é? Para Jesus e para esta vida riquíssima que é a vida na fé, e portanto registarmos, dar-nos a oportunidade de registar
os milagres, experiências
pelo mundo fora.
Então vamos começar esta viagem pelo mundo fora. Vamos começar por Moçambique. Eu sei que visitaram Moçambique, onde aliás de resto este programa também está a ser ouvido. Manuel nasceu no Porto, certo?
Amélia? Não. Porto Amélia.
Em Porto Amélia, tem toda a razão. Agora de repente, hoje é cidade de Pemba, certo? É. Em Moçambique, e sei que encontrou também uma grande devoção a Nossa Senhora de Fátima. Teve um sabor especial esta visita a Moçambique?
Eu até aqui começo a chorar. Não só teve um sabor especial, teve um sabor muito especial. É muito incrível porque eu fui batizado numa igreja, penso que Igreja de São Paulo, e que tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E eu queria voltar. Eu saí com 6 meses de...
Na época...
Não tinha nenhumas, não é? Eu tinha memórias de outro local onde vivia a minha infância, que era Uabo. E nós, primeiro, realmente é um grande impacto de Fátima na marcha, que tem uma procissão, tem os dias 12 e 13, leva mais de 20 mil pessoas, e com cânticos. Aliás, nós temos imagens fortíssimas sobre isso, e que vão lá os ministros, e enfim. E depois, Nampula também tem a catedral dedicada a Nossa Senhora de Fátima, e é a partir de Nampula que, não sei se sabem, mas a igreja teve muita importância na paz.
Aliás, o Manuel Vieira Pinto foi um bispo português, não é?
É, exatamente.
E que ainda é vivo.
E que esteve lá, exatamente, em Nampula.
E a catedral é Nossa Senhora de Fátima. E que foi importantíssimo, não é, no processo de paz.
Por isso, e depois voei, a equipa foi para a África do Sul, e eu voei para Pemba. E foi muito emocionante, porque tinham uma carrinha à minha espera de um amigo meu, por acaso muçulmano. Isso é uma das coisas extraordinárias.
O comunismo aqui a funcionar, não é?
O comunismo funciona muito forte em Moçambique, e levou-me lá, o funcionário dele levou-me à casa onde eu nasci. Eu estive no quarto, porque a minha mãe teve os partos, eu fui o último, mas teve sempre partos naturais. Mandar fotografias para a minha irmã, que ainda se lembrava dessa, a minha irmã mais velha se lembrava da casa, e isso foi logo uma grande emoção. E depois, quando cheguei à igreja, ver aquela, estava a imagem de Nossa Senhora de Fátima, a mesma imagem do tempo em que eu nasci, depois fui batizado, e depois a emoção maior, como que trabalhava lá, a deixada, porque os pais já tinham deixado, chama-se deixada, muito querida, que encontrou o meu registro de batismo. E do meu irmão também, que também se batizou ali. Então fomos fazer as fotocópias. Por isso, este regresso às minhas origens foi através de Nossa Senhora de Fátima, e é mais uma confirmação e todo o sentido da importância de Nossa Senhora de Fátima nas nossas vidas. Mas África, realmente, Fátima tem muita força em África, a mamã Fátima, como eles dizem. Primeiro porque a própria cultura africana tem esta devoção muito maternal.
E, por exemplo, os portugueses, não é? Que também estiveram vários países africanos, não é?
Exatamente.
E que levaram a fé.
Mas não é só, Angola tem, e nós temos essa, mas a África do Sul também, e no Soweto, com histórias fantásticas, até na altura do Apartheid, onde eles refugiavam na Igreja Nossa Senhora de Fátima, por isso é um símbolo muito forte para o Soweto, é um oásis, o Santuário Nossa Senhora de Fátima lá, que recebeu muitos daqueles que lutavam contra o Apartheid. Na República Democrática do Congo também.
Sei também que foram a Goa, certo? Onde Portugal, de resto, também teve uma forte influência. Como é que foi encontrar esta forte ligação de Fátima num meio cultural tão diferente como o indiano?
Em Goa, tão diferente, não só estive em Goa, como no sul da Índia, em Kollam, que isso ainda me impressionou mais. Goa, claro que tem a tradição portuguesa, muito forte também, mas é lindíssimo ver o carinho que têm por Nossa Senhora, por todo lado.
E eles conhecem a história, ou seja, existe a devoção a Nossa Senhora, mas sem conhecerem muito bem o que está por trás de Fátima, ou conhecem toda a história de Fátima?
Em Goa, eles lembram-se muito, o que existe muito é a memória de quando a imagem peregrina visitou Goa. Essa memória que as pessoas têm ainda das multidões irem atrás numa celebração de ver a imagem peregrina passar. E, portanto, toda essa animação de ir ver e de tocar, eles têm muita coisa de tocar a imagem. E que as histórias dos pastorinhos, em Goa especialmente, não sei se é tão contada assim. Vimos isso. Aliás, foi uma das coisas que o Manuel Secá também poderá ajudar. O que nós verificámos é como é que a história e a mensagem de Fátima é utilizada em termos pastorais de formas diferentes conforme os continentes e os países onde está. É incrível. Em Goa é mesmo a imagem de Nossa Senhora em si.
Ou seja, é a fé, a devoção a Nossa Senhora, sem se conhecer muito bem a história que está por trás.
A história dos pastorinhos, eles não ligam tanto, mas a rezar o terço ligam muito. O ser necessário rezar o terço, o ruminar da oração, da mãe acolher a oração para levar...
As aparições nos diferentes meses, eles também têm esse conhecimento. Do 13 de maio, 13 de junho, por aí fora.
Eles têm, porque lá num colégio muito importante de São Laziano, eu estou a falar da experiência que tive, mas foi fazer uma biografia do São Francisco Xavier. Há uma imagem dedicada à Nossa Senhora de Fátima, há uma grande imagem à Nossa Senhora de Fátima. E aquilo também é económico nesse aspecto. Os hindus têm também uma grande devoção à Nossa Senhora de Fátima. E põem lá muitas flores e vão tocar, e fazem o seu... quando há as procissões. Por isso, eles, sobretudo por esse santuário que existe em Goa, eles têm, os dias 13 são
dias marcantes, não é? São dias de celebração.
São dias celebrados.
Eu sei que vocês fizeram uma coisa que, enfim, foram visitar as igrejas todas pelo mundo, onde havia esta presença de Nossa Senhora de Fátima, mas também acompanharam manifestações de fé, como as procissões, em sítios tão inesperados como Londres, não é? Quem é que diria que em Londres haveria uma procissão a Nossa Senhora de Fátima? Conta-nos um bocadinho esta experiência.
A história de Londres é espetacular. Aliás, como todas as histórias que nós vemos, completamente inesperadas e impressionantes. Em Londres, o facto foi que um padre jesuíta, hoje muito velhinho na altura, já quando eu fui entrevistar, estava a dar um ensinamento, e uma senhora, no final do ensinamento, uma senhora foi ter com ele, tipo, a cutucar no braço, olha, ele quase a não ligar, ele, olha, eu acho que se devia fazer uma procissão em honra de Nossa Senhora nas ruas de Londres. E ele primeiro, estas senhoras, Beatriz, não ligou muito. Mas depois aquilo ficou a matutar na cabeça dele.
Falamos de uma cidade que é uma das maiores do mundo, não é?
Incrível.
E que nem sequer é católica.
Nem sequer é católica. Mas aí é que está.
Isto é só para enquadrar alguns dos nossos ouvintes, não é? Para perceber.
Não, eles foram muito valentes. Ele depois escreveu-me, porque ele depois, como é que ele encontrou, ele depois ficou com aquilo na cabeça. E numa igreja católica, agora não me lembro qual, ele viu, tipo, guardada uma imagem com a mão meio partida, meio parada.
Uma imagem de Nossa Senhora de Fátima.
Ele não sabia.
Ah, uma imagem.
Uma imagem de Nossa Senhora, assim, meio estragada, num canto. E ele olhou, ficou impressionado e disse: olha, esta imagem que é? Não, isto é uma imagem. Não, posso ficar com esta imagem? Ah, podes levar. E ele levou, e depois é que percebeu que era Nossa Senhora de Fátima e uma imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Tinha ido para lá para esse efeito de viajar Inglaterra inteira, mas como se tinha partido, deixaram-na num canto. Então ele retomou, foi restaurada a imagem e retomou essa procissão, que é histórica até hoje, que durante anos e anos celebram em setembro, fazem essa procissão, e tiveram que mudar várias vezes o caminho, porque muitas vezes eram insultados pelo caminho. Então mudavam a rota. E hoje em dia passam, entre outros sítios, passam em frente ao Harrods, por exemplo, onde diziam que o antigo dono, que era muçulmano, agora esqueci-me o nome dele, quando sabia que Nossa Senhora de Fátima estava na casa, quando ela passasse, Nossa Senhora passasse, ele descia para fazer uma vénia à Nossa Senhora de Fátima, por ser Fátima. E
também aqui o lado ecuménico, mais uma vez, não é?
É um espetáculo, essa procissão é um espetáculo.
Há sim mais alguma que tenha um...
esse lado ecuménico, há, por exemplo, nas Filipinas, a Universidade de Nossa Senhora de Fátima, que é uma universidade famosa lá, tem muitos alunos muçulmanos que vão por ser pelo nome Fátima. Isso é muito importante. A questão de Fátima, o nome também dá uma muita universalidade a esta. Não foi por acaso que foi em Fátima. Nós brincamos sempre que não foi em Alverca, nem noutro sítio qualquer, porque Fátima é um
nem
nome...
Nem sequer no concelho, não é? Então falamos de uma pequena povoação, não é?
Exatamente, podia ser Orém.
Podia ser Orém.
Mas Fátima tem esse lado e tem mais esse lado económico. Não foi só nas Filipinas, a Cristina também teve esse testemunho exatamente em Colam, que havia, até temos o testemunho da muçulmana muito bonita.
Em Colam, o que me impressionou muito, Colam, portanto, é uma universidade. Essa é uma das histórias que o santuário não conhecia e eu calhei, mas quer dizer, porque há tantas histórias, o santuário não é obrigado nem pode saber todas, que aparecem tantas histórias. Essa foi uma que eu encontrei por acaso no Google Maps. E apareceu-me ainda, e fui buscar, abri, fiz zoom, fui fazendo o zoom até saber a história toda. Foi que quem tinha feito aquele colégio, aquele college, que eu acho que é uma semi-universidade, tinha sido o primeiro bispo indiano, primeiríssimo bispo indiano, tinha que ser devotíssimo Nossa Senhora de Fátima, e dedicou à universidade, que ele teve imensos problemas, dificuldades em conseguir fundar. Quando lhe deram autorização para fundar aquele college, foi no dia que a imagem peregrina entrou na Índia, portanto, tudo a ver. E aí o que me impressionou, lá está, eles têm uma das melhores estudos e professores de astronomia, e ficavam muito impressionados com a história do Milagre do Sol, ficavam muito à volta. Portanto, quer dizer, a história de Fátima, uns pegam nos pastorinos, histórias das crianças, dos pastorinos, como no Arizona, os índios sentiram, e em África também, sentiam-se muitos casos, a história das crianças e de serem pastorinhos. Noutro sítio é o lado científico, mas por como é que o sol girou, como é que é possível, não sei. Noutro sítio é a figura da mãe que vem e que fala e que puxa para o terço.
Ou seja, a Fátima é muito abrangente, não é? Portanto, há muitos pontos para onde se pode pegar nesta história,
muito.
Não é?
E muito humanos, pontos que não são complicados, pontos muito simples.
O maior peregrino, podemos dizer, que foi João Paulo II. Foi o grande... Foi a pessoa que mais difundiu a mensagem de Fátima pelo mundo.
O Papa João Paulo...
Ou ajudou muito a essa difusão?
Mas há o Papa Pio XII, se calhar às vezes é menos falado, mas o Papa Pio XII é considerado o primeiro Papa de Fátima. Fátima. E ele até que faz a primeira consagração, mesmo não tenha todos os requisitos, e na Segunda Guerra Mundial, eu acho que é um Papa muito injustiçado, é um Papa santo, e na Segunda Guerra Mundial ele apela muito a Fátima, à Nossa Senhora da Paz, e depois nós vamos encontrar em várias situações intercessões, pedidos de intercessão à Nossa Senhora de Fátima, que, autênticos milagres.
Por Pio XII, não é?
Tanto no lado dos aliados como no lado da Alemanha. Por isso, esse como é. O Papa João Paulo II vem cumprir a grande profecia.
Também teve mais tempo como Papa, portanto, vem mais vezes, isso dá-lhe um ar de maior peregrino, talvez.
E teve o tiro, e depois teve a ligação à terceira parte do segredo, que é a morte do Papa, o atentado ao Papa, teve a queda do Muro de Berlim, que tem a ver com a conversão da Rússia, enfim, é um grande protagonista de Fátima. E se for à Polónia, nós até vemos pelos documentários, logo o primeiro país a interessar-se na Polónia, a devoção à Nossa Senhora de Fátima é impressionante. Eles até dizem que a Nossa Senhora, diz-me, corrige-me, a Chesco, não sei o quê, Chesco, não é por coisa, é por a Chesco de Cova, ou Chesco de Cova, mas que eles consideram Nossa Senhora Negra, que tem a ver com o drama da sua história, e Nossa Senhora de Fátima é a Nossa Senhora Branca, é a Nossa Senhora do futuro, pronto, brilhante, da esperança. É muito engraçado essas duas componentes da Nossa Senhora, que é só uma, nas suas diferentes aparições e devoções. E ao Santuário de Zakopan, onde o Papa João Paulo II teve, e onde tem uma história muito grande com a cura do Papa. Eles estiveram lá a rezar, antes de ser santuário, estiveram a rezar durante 24 horas para que o Papa, o tiro não se salvasse, e ele ficou muito grato. E ali se construiu um santuário que é um grande santuário.
Vocês publicaram um livro em que falam sobre esta história de Fátima, não é? E também tem algumas personalidades que falam neste vosso livro, mas também, Manuel, em 2016 já tinha escrito um outro sobre Jacinta. Porquê é que esta figura lhe chamou mais a atenção dos três pastorinhos?
Pois isso é uma pergunta.
Porque não, Lúcia, que tem mais histórias para contar à partida, não é?
Pois, pronto, a Jacinta, eu sou um grande apaixonado da Jacinta, porque... Depois da minha conversão como escritor, deu-se a grande curiosidade da história de Fátima. Teria sido só um momento místico, mais do que isso, e de facto Fátima é riquíssima na sua história e nos seus personagens. E a personagem, para um escritor que mais forte, é a da Jacinta, porque é a personagem mais improvável, ela é mais traquinas, é mais requinta, é mais caprichosa, é mais mimada, é que punha as questões, imensas questões de fé, engraçadas questões que ela põe, até sobre Jesus, sobre a hóstia, sobre várias coisas que ela vai pondo. É aquela que fica muito revoltada porque o padre proíbe as danças, ela era uma dançarina exímia. E depois é aquela que tem, quer dizer, porque a história de Dom Lúcio é uma história riquíssima, mas é uma história de 60 ou 70 ou 80 anos, quer dizer, é difícil de contar. A história de Jesus é uma história de 3 anos, as grandes histórias são aquelas que são mais...
E mais densas, não é?
Mais densas. A gente vai contar a história do Churchill, que também é coisa, mas é uma história, a Segunda Guerra Mundial é o momento, tem que haver uma circunstância. E Jacinta é aquele período de 3 anos, 2 anos, em que realmente é muito rico, em que ela passa desde as aparições, desde a sua transformação, que foi uma coisa que fez as pessoas ficarem um bocado baralhadas, não é? E depois todo o sua vida, seu lado dramático, como ela aceitou a doença, até morrer aqui em Lisboa, com um grande testemunho de fé, e depois também teve a questão da incorruptibilidade do corpo. Eu ainda hoje de manhã estive a dizer isso. Eu não fiz nada de extraordinário. A Lúcia começa a contar a sua história, as suas memórias, porque o bispo lhe pede para contar a memória da Jacinta. Ou seja, eu até disse isso ao seu reitor de Fátima, eu não estou a dizer nada da coisa. Próprio eu, Lúcia, o primeiro desafio foi contar a história da Jacinta, por isso eu não estou a fazer mais, quer dizer, não estou a ser nada original.
Voltou a contar de novo, não é?
Reconta
a história.
Reconta a história, pronto, eu tenho a visão dos três pastorinhos, eles são todos riquíssimos. A Jacinta é a apóstola. É aquela que, de facto, encanta mesmo as multidões, é a que tem mais milagres em vida, em que e a sua paixão pelos pecadores, etc. Depois, a Lúcia é a evangelista, é que conta a história. E o Francisco é mais a igreja, porque o Francisco é quando nós já saboreamos a fé, as coisas da igreja, o Francisco realmente era aquele que se recolhia na igreja, tinha... na adoração ao Santíssimo, a consolar Jesus, escondido, tudo isso é rico, mas a história que... E eu tive essa experiência agora até numa série que nós tivemos a produzir, as pessoas mesmo não crentes ficam impressionadas com a história da Jacinta, por isso Deus quer, eles não têm inveja uns dos outros.
Todos têm a sua história, não é?
Todos têm a sua história e querem o bem de... Do coração das pessoas.
Nós estamos mesmo no final, num minuto, e a pergunta é para os dois: como é que este processo mudou as vossas vidas enquanto família? Vocês têm três filhos, não é? Portanto, são casados, recordo. Como é que esta mensagem de Fátima mudou as vossas vidas? Notaram alguma alteração ou não?
Já tivemos mais um filho, por
exemplo. Isso foi a terceira filha.
É, Maria do Carmo.
O que alterou estes 4 anos que passaram-se, no fundo, a correr. Nós não demos muito conta, foi tão corrido tudo.
Mas esta mensagem de Fátima depois refletiu-se no vosso, na vossa vida familiar?
Sim, eles vêm por todo lado, há imagens de Nossa Senhora de Fátima e textos e, coisa, e nós a conversarmos e a discutirmos os lugares e os assuntos e põe-nos ir.
Acabam por ser influenciados também, não é?
Sim, mas eles são independentes, nós não forçamos nada em termos de fé, cada um. Mas que sem dúvida nenhuma é que eles testemunharam a nossa confirmação de fé,
a mudança das vossas
e
vidas,
de devoção,
não é?
A Nossa Senhora e todo um desprendimento.
Eu penso que trouxe, renovou, sem dúvida, quer dizer, a intervenção do Espírito Santo através de Nossa Senhora faz-nos ter mais força e mais amor para vencer as dificuldades, porque são muitas.
E com fé é mais fácil ultrapassar esses obstáculos.
Com fé é mais possível.
Foi surpreendente. Para nós foi surpreendente, continua a ser. Eu acho que o testemunho que nós demos é que a vida pode ser sempre surpreendente com a Nossa Senhora.
É com essa mensagem que nós terminamos. Muito obrigado por terem estado connosco aqui no Lusofonias. Estivemos à conversa com Cristina e Manuel Aroca. Falamos sobre o seu documentário, que é agora em livro, chamado Fátima no Mundo.
Sama disso, delangue delegado. Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe algumas sugestões para esta semana e este domingo. O Santuário de Fátima acolhe a estreia da obra musical Em Teu Ventre, de Eugénio Amorim, composta por 8 vozes à capela, sobre o livro homónimo de José Luís Peixoto. Este momento musical, no âmbito das celebrações do Centenário das Aparições, tem lugar na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima, às 3:30 da tarde. E ainda há pouco falávamos na entrevista sobre a importância de Dom Manuel Vieira Pinto na paz em Moçambique. E o padre José Luzia escreveu agora o livro Manuel Vieira Pinto, o visionário de Nampula, sobre esta personalidade marcante que foi o bispo de Nampula entre 1967 e 2000. O lançamento do livro é na próxima terça-feira, dia 21, às 9 da noite, no Centro de Cultura Católica, no Porto. Já sabe que encontra toda a informação sobre estas e outras iniciativas no nosso Facebook. Basta procurar-nos em facebook.com/lusofonias. E é assim que chegamos ao final deste programa, em que falamos sobre a presença de Fátima. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.